Esse programa é um oferecimento da Unievangélica, formando pessoas para transformar o mundo. Acesse unievangelica.edu.br. A Rádio Transmundial apresenta Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão.
Sempre na apresentação do nosso querido produtor, apresentador, palhaço, pastor, professor, Adriano Cruz, tudo bom? Sempre maravilhoso te receber por aqui.
Obrigado, Rê. Olá, queridos ouvintes da Transmundial. Para mim, é sempre uma alegria retornar a essa casa, né? E fazer o programa Espaço do Capelão. E olha, Rê, hoje nós vamos falar sobre o avivamento da igreja. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, o conceito, né? A realidade das igrejas e como podemos promover ações de capelania, que esse programa é de capelania, que possam ajudar a conscientizar os nossos irmãos e também mobilizar essa gente querida. Então, o primeiro tema que eu queria tratar aqui, Rê, no programa de hoje, é sobre em tempos de terras secas. Temos que reconhecer que muitos dos nossos irmãos, inclusive quem nos ouve agora, pode estar como terra seca, perderam a vontade de servir a Deus, né, e estão afastados do caminho do Senhor. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, você me ajuda ali com o texto de Isaías, Rê?
Claro! Capítulo 44, verso 3. Pois eu derramarei água para matar sua sede e regarei seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre os seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações.
Olha que bênção, tá vendo? E eu acho que a gente precisa pensar nesse ato de derramar, né, Rê? É uma fartura. Ali não está falando, eu vou só encher, ou então vou fazer meia boca, vou dar um pouquinho para vocês. Não, está falando que ele vai derramar, vai transbordar, então é um ato de fartura, né? Agora nós vivemos num tempo de gerações, de geração, uma geração seca, de pessoas que vivem secas espiritualmente, inclusive na fé, na vida devocional, na vida em oração. Deus promete derramar o seu espírito sobre os nossos filhos, sobre as futuras gerações, sobre os seus netos, sobre quem vier depois de você. Primeiro passo, então, é reconhecer que nós estamos vivendo uma vida seca e tem muita sede por aí, né? Eu sei que o nosso amigo, quero mandar um abração para a família Brandão, Eliezer, tá lá no caminhão nos Estados Unidos nos acompanhando. Tem mais gente por aí, Rê?
Sempre, olha aí, querida Edna, ouvindo em Bauru, Reinaldo em Ouro Branco, Eliezer, você comentou? Mandou vídeo, sim, viu? Para mostrar. E, gente, pensa, muita neve lá entre um canto e outro da estrada, um abraço querido. A Rose aqui em São Paulo, ouvindo junto com o filhão Emanuel, beijo pra vocês queridos. Neidma em Recife, Jaime em Muriaé, Marli na Bahia, Edu e Miriam no Piauí, que inclusive trouxe umas coisinhas deliciosas pra gente. Um beijo pra você aí no Piauí, Miriam, obrigada pela sua companhia.
Legal, Rê. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre uma igreja que sonha, que profetiza e que tem visão. Nós temos que restaurar isso nas igrejas, uma visão de reino de Deus, para que possamos sonhar, acreditar em um mundo melhor. Acima de tudo, profetizar. O que é isso, Adriano? O que é profetizar? Anunciar, trazer luz a um mundo tão perdido. Olha que legal o texto de Joel 2. Você me ajuda, Rê?
Sim, verso 28 e 29. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas.
Olha que coisa linda, uma profecia, uma visão, mas o contexto de Joel aqui a gente tem que entender que eram tempos de lutas, de perseguição. Se você pegar todo o contexto do livro, você vai ver isso, mas Deus chama o povo a um tempo de despertar, de acordar. Nós estamos vivendo dias difíceis, difíceis, né? Todo mundo, tanto por questões políticas, pandemias e doenças, mas nós precisamos quebrar um pouquinho, né? Esse nosso conformismo, essa nossa zona de conforto para que haja transformação. Dá uma olhada, por exemplo, em Joel 2 ali, a partir do verso 6. O que que diz,
Rei? O medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados escalam os muros da cidade. Marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras.
Tá vendo? Isso é a artimanha do inimigo. Isso é o que ele tem planejado. Mas o que que nós precisamos fazer? Levantar e clamar. E agora você vai entender um pouquinho o que é esse avivamento para a igreja. E é sobre isso que nós vamos falar. Será que avivamento, Rê, pode chegar de fora para dentro? Eu sempre pensei nisso, sabe? Eu tô nas escolas do Brasil como capelão e eu fico imaginando, será que um dia pode acontecer que uma onda de avivamento venha dos jovens e adolescentes, ainda das escolas e tal? Mas me parece que esse é um instrumento que Deus usa para colocar a igreja no seu devido lugar, um despertamento interno. Eu entendo que esse silêncio da igreja pode fazer com que as pedras vão clamar, né, por esse reavivar. Então, se a igreja continuar parada, estagnada, isso pode acontecer. Tem uma citação aí bem legal, você pode me ajudar?
Claro, do David Ebb. Avivamento é um abundante derramamento do Espírito de Deus sobre o seu povo, renovando, despertando de sua preguiça espiritual e desobediência, levando a preocupar-se com o pecado, a santidade de vida e a glória de Deus. O resultado é que um grande número de pessoas fora da igreja e descrentes é trazido a Cristo e a sua igreja. No reavivamento, Deus dá uma nova saúde espiritual aos já crentes e nova vida aos mortos.
Uau! Uau. Uma preguiça espiritual, essa desobediência, né? Então, o que que nós precisamos fazer? O pecado sempre será pecado. E essa questão de profetizar é denunciar, é se levantar. E como povo de Deus, nós precisamos fazer isso. Os desigrejados, os frios, eles voltam para a casa do Pai. Aqueles que andam por aí se arrastando, né, como talvez maltrapilhos na fé. E os mortos ganham vida novamente. Então, isso que é importante, que a gente tem que entender. E por final, Rê, falamos de uma vitória do Espírito sobre a carne. E para isso eu gosto muito do nosso querido Russell Shedd. Você pode ler a citação dele?
Sim, o avivamento fica marcado pela vitória do Espírito sobre a carne.
Então é isso. É isso que é avivamento. Nós temos que colocar no nosso coração que avivamento é nós precisamos lutar dia a dia contra essas forças e as pressões que a carne tem. Mas que o mundo nos pressiona a ter, né? Essa vida na carne. Mas Lucas 19, fascinante para a gente fechar com chave de ouro, Rê.
Sim, bom, primeiro, né? Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje vocês compreendessem o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto aos seus olhos. Lucas 19, de 39 a 42.
Isso aí. Então, olha só. Vão tentar, né, inclusive, nos calar, silenciar a igreja. Porém, a missão continua, né? É anunciar. Essa é a nossa missão. Abrir a nossa boca. Se a igreja silenciar, as pedras clamarão. Então, nós vamos ver aí muitas coisas acontecendo, mesmo sem o mover da igreja. E a igreja precisa acordar. Há um ditado usado por Cristo para dizer que o seu poder será reconhecido, né? Então, esse ditado, olha, as pedras clamarão, significa: se vocês não fizerem nada, mesmo assim, o meu poder será reconhecido. Salmo 118, né? Um rei celestial e não político. Então, o povo esperava por esse rei, né, político, que resolveria o problema. E o que que Deus disse? Eu vim para ser esse rei celestial, para servir, né? E acima de tudo, ainda que a igreja não faça nada, esse símbolo de dizer as pedras clamarão, meu poder será reconhecido. Deus abençoe esse avivamento, né?
Amém e amém. E que sejamos usados, né? Que entendamos o grande privilégio e que a gente possa ser usado para mostrar esse poder, essa glória de Deus. Adriano, muito obrigada por cada programa, que é um presente para nós, e a gente te espera no próximo.
Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês.
Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão. Apresentação: Pastor e Capelão Adriano Cruz. Realização: Transmundial. Esse programa é um oferecimento da Univangélica, formando pessoas para transformar o mundo. Acesse univangelica.edu.br.